Vamos dar início aos nossos trabalhos, já temos quórum. Temos connosco o Vice-Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, que será hoje ouvido nesta comissão e começo naturalmente por lhe agradecer a colaboração que prontamente manifestou relativamente a esta comissão, quer respondendo aos questionários indicativos que foram enviados, quer participando nos nossos trabalhos. Eu não sei se já está elucidado sobre a nossa metodologia, em todo o caso eu elucidarei. Portanto, haverá uma primeira ronda em cada grupo parlamentar dispõe de 8 minutos para colocar questões, que são respondidas de imediato pelo tempo que for necessário. E depois haverá ainda a possibilidade de uma segunda ronda, de 3 minutos, para algum senhor deputado que queira ainda colocar alguma questão. E pergunto-lhe se tenciona fazer alguma intervenção inicial.
Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma introdução muito, muito rápida. Em primeiro lugar, para manifestar a minha consideração e o meu respeito por esta comissão de inquérito e por todos aqueles que a compõem e pelo Sr. Presidente e Vice-Presidente da Assembleia da República. Depois, gostaria de relembrar que eu fui solicitado na qualidade de Ministro do Equipamento Social entre 10 de março de 2001 e 22 de janeiro de 2002, o que quer dizer que fará no domingo 12 anos que tomei posse como Ministro do Equipamento Social e que já fez 11 anos que saí dessa pasta e de qualquer governo em Portugal. E, portanto, foi, para mim foi até de certa maneira estimulante e interessante ter que relembrar e, evidentemente, tive que fazer isso em conjunto com, nomeadamente, a pessoa que o Secretário de Estado das Obras Públicas, que tinha a competência delegada por mim nos termos da lei nas matérias rodoviárias e que me ajudou a preparar a resposta e também para alguns aspectos que possam ser interessantes para esta reunião. Na resposta escrita, julgo que ficou bastante claro que a minha responsabilidade no que respeita à concessão das beiras litoral e alta e à concessão norte-litoral tem que ver com a publicação das bases de concessão e da minuta do contrato e a assinatura do contrato de concessão, a chamada adjudicação definitiva. Tanto num caso como noutro, a adjudicação provisória já tinha sido feita e, portanto, é evidente que eu assumo a responsabilidade política por ter assinado estes contratos. Diria mesmo que seria uma irresponsabilidade política não os assinar no estado em que os dossiês já estavam numa reta final. O concurso já tinha sido feito, já tinha sido declarado o vencedor, já estava feita a adjudicação provisória, não havia nenhum problema com nenhuma destas concessões e, portanto, totalmente responsável e tranquilo. Aliás, esta fase é considerada, a fase depois da publicação da adjudicação provisória, é considerada já uma fase administrativa, já nem sequer é uma fase de grandes decisões políticas, a menos que se queira pôr tudo em causa, que não havia nenhuma razão naquele momento para tal. Depois, queria apenas, antes de passarmos à fase de diálogo, queria apenas realçar dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a minha total solidariedade política e pessoal com quem me antecedeu. O Dr. Jorge Coelho foi o Ministro do Equipamento Social que me antecedeu e, como sabem, pediu admissão num contexto dramático, o contexto da queda da ponte de Nantes Rios, em que, dizendo que a culpa não podia morrer solteira, demitiu-se naquela mesma noite, como estarão recordados. E, portanto, eu devo dizer, isto é importante porque eu também aproveitei para recordar um bocadinho este tempo. Eu tinha sido ministro, era ministro do Trabalho e da Solidariedade, depois de ter sido ministro da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, e eu, efetivamente, nos Estados Gerais do Partido Socialista, que houve em 95, tinha tido uma participação muito ativa naquelas áreas sociais, onde estava, aliás, a desenvolver um trabalho de que gostei bastante e que foi muito importante, acho eu. Mas não pude, evidentemente, dizer que não, numa altura de grande dificuldade, em que houve um drama tão grande que atingiu tantas famílias e em que era necessário rapidamente dar uma resposta política. E o engenheiro Guterres, quando me convidou, eu evidentemente disse que sim, mas é totalmente diferente a natureza do meu compromisso quando entro para ministro das áreas sociais e quando entro, digamos, numa situação dramática como esta, embora com o mesmo querer, a mesma vontade e a mesma dedicação. Portanto, toda a solidariedade pessoal e política com quem me antecedeu, também com o secretário de Estado que me acompanhou neste trabalho de poucos meses, 10 meses, dos quais, quer dizer, no essencial foi até às eleições autárquicas, porque, como se recordam, depois das eleições autárquicas o primeiro-ministro António Guterres pediu admissão e depois tratou-se de encontrar uma alternativa dentro do PS, o que não foi uma coisa muito rápida, mas foi praticamente feito naquele momento e, portanto, a partir de dezembro as coisas já foram diferentes, mas foi até em 22 de janeiro de 2002 que saí de ministro do Equipamento Social. A última coisa que eu queria salientar é que reafirmo aquilo que disse por escrito. Nunca sofri nenhuma espécie de pressão, nem isso faria qualquer sentido, e que estas duas concessões tinham grande importância na função de modernização das nossas ligações rodoviárias internacionais, relembro a ligação com a Espanha, na promoção das acessibilidades a regiões do interior e a regiões com déficits elevados de desenvolvimento, e que as opções políticas que informaram estes contratos foram, ao tempo, fundamentadas por razões de promoção do desenvolvimento económico, redução das assimetrias regionais, combate à sinistralidade rodoviária. Eu lembro-me que o IP5 era considerado a estrada da morte naquela altura, mas igualmente por razões de natureza financeira, traduzidas na aceleração do investimento infraestrutural compatível com o enquadramento orçamental de então. E, portanto, era apenas esta reafirmação de pontos que eu penso que são substantivos que eu queria, e assim o fiz, aproveitar esta introdução, que espero que tenha sido rápida.
Muito obrigado. Vamos então dar início à primeira ronda. Cabe hoje ao PSD a primeira intervenção, segundo uma rotatividade que temos aqui estabelecida. E é o Sr. Deputado Duarte Marques, segundo creio que vai usar a palavra para colocar questões. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Eduardo Ferreira Rodrigues. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, na qualidade de ex-ministro de um governo português que teve tutela sobre estas duas matérias. Agradecer também a forma clara e concisa como respondeu ao inquérito que lhe foi enviado e que foi muito importante para as nossas também reflexões. De facto, como disse, e muito bem, é indiscutível, que teve uma experiência muito curta na tutela destas duas matérias, e como já disse, não era sequer a sua área de especialização antes de assumir funções no governo, era outra pela qual ficou muito conhecido até hoje. Mas, de qualquer forma, não podíamos deixar de lhe fazer algumas perguntas que consideramos importantes para o esclarecimento da verdade e sobretudo, para a avaliação do que foi o passado nesta matéria, sabendo, obviamente, que vai há 11 anos atrás e, sobretudo, também com essa experiência que teve, cá e lá fora, tendo disposto a ajudar a tentar encontrar soluções e propostas para que no futuro não volte a acontecer algumas situações que vieram a ocorrer não tão agradáveis ou não tão positivas. Das várias análises que fizemos, reparámos que muitas vezes defendeu este modelo. O que está aqui em causa e que nos permite a nós avaliar não é discutir se o modelo de PPP é bom ou mau para o Estado, é sim verificarmos, ou seja, sem qualquer tipo de preconceitos em relação ao modelo, verificar o que é que correu mal, quais as razões de tão elevados encargos e, sobretudo, se houve alguma parte na ação do Estado que o terá enfraquecido na relação com os privados ou, sobretudo, no lançamento deste tipo de obras e deste tipo de modelos para a construção de infraestruturas mais ou menos importantes para o país. Eu gostava de referir duas coisas que nos parecem relevantes também. É que até hoje, e há uma grande, já vieram cá responsáveis de vários governos, de vários partidos, e de facto, relativamente ao governo de que fez parte, há uma matéria que nos parece importante, é que são todos solidários com as decisões que tomaram em conjunto. O Dr. Jorge Coelho disse o mesmo aqui, O Sr. vem dizer o mesmo agora. O mesmo não aconteceu, por exemplo, no que se refere ao anterior governo, imediatamente anterior a este que agora está em funções. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre o método de funcionamento do Conselho de Ministros, relativamente para poder comparar com uma informação não assumida aqui do Sr. Ministro António Mendonça, que não foi capaz de dizer com clareza quem é que levava as propostas de adjudicação ao Conselho de Ministros. Nunca foi capaz de dizer, ao contrário de outros ex-ministros de vários partidos, que era o responsável de governos e de governos de vários partidos, quem levava o dossiê ao Conselho de Ministros era normalmente o Ministro da Tutela, ou seja, não seria o Ministro da Saúde que ia levar uma proposta na área do orçamento ou na área das obras públicas. Eu gostava de fazer esta primeira questão, porque para nós é relevante, se na sua altura, quando era Ministro, qual é que era a prática comum no Governo?
Não quero estar a dar informações falsas numa comissão de inquérito. Não tenho a certeza absoluta de como as coisas se passavam, mas sei que não havia, em princípio, não havia nenhum decreto ou nenhuma resolução que subisse a Conselho de Ministros que não tivesse passado pela reunião de Secretários de Estado antes. E depois era através do gabinete do Primeiro-Ministro que eram agendadas as ordens do dia para o Conselho de Ministros. Portanto, essa ideia de quem transporta o diploma na mão para a reunião do Conselho de Ministros não é uma ideia que tenha tradução real, visto que naquela altura era tudo muito... Havia aquelas pastas enormes pretas em que as pessoas recebiam, às vezes, com umas horas de antecedência, muitas vezes na véspera, todo o material que ia para o Conselho de Ministros, depois de ter sido discutido em Conselhos de Secretários de Estado e em que era dirigido, se não estou em erro, pelo Secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros da altura, e que era uma pessoa, e é, muito competente do ponto de vista jurídico e político. E, portanto, a questão de saber quem quer dizer, a responsabilidade é óbvia, que é do Ministro. Como eu já disse atrás, seria uma irresponsabilidade parar aquele processo e, portanto, assumo essa responsabilidade. Agora não me lembro se quem é que transportou o texto ou a pasta.
Muito obrigado. Gostava de fazer outra questão. Não sei se no seu tempo, e eu percebo a questão que coloca, obviamente, de que foi já uma parte mais administrativa do que executiva da decisão que tomou e na altura que assumiu, mas... Como sendo membro do Conselho de Ministros e tendo estado muito tempo no Governo, eu perguntava-lhe se, nesta altura, a maior parte dos contratos foram feitos, e segundo o Tribunal de Contas faz muitas críticas a estes e a outros contratos, desde então até agora, mas a forma leviana como alguns estudos eram apresentados. Eu fazia duas questões. A primeira, se considera que o Tribunal de Contas é um órgão que nós devemos respeitar e tomar em consideração os seus relatórios, porque foram já aqui várias vezes desacreditados, por exemplo, pelo Partido Socialista e por outros responsáveis que eram aqui respondem, prestar depoimento, eu perguntava-lhe se era o Tribunal de Contas uma entidade credível que nós devemos respeitar e ter em clara consideração os seus relatórios. E a segunda pergunta que lhe colocava era se na altura se apercebeu de algum tipo de estudos, quer de impacto ambiental, que não seriam necessários e depois obrigaram até a ter grandes refinanciamentos e, sobretudo, pedidos de refinanciamento por parte das concessionárias. Ou se havia algum tipo de fé exagerada nos estudos de tráfego ou nos próprios programas de habilidade destas concessões. Pergunto-lhe isto, eu sei que vai há alguns anos atrás, mas a questão que eu lhe colocava é importante porque, para percebermos se tendo sido feito com base nessa crença e nesses dados, a maior parte dos contratos, se já aí notava que havia alguma pouca fiabilidade das informações.
Bom, a sua pergunta tem duas partes, não é? Tem uma parte sobre o Tribunal de Contas. Bem, primeira questão, tanto os dois contratos que estamos aqui a discutir, ambos foram visados pelo Tribunal de Contas, no tempo devido. E, portanto, esse é o momento primordial da atividade do Tribunal de Contas. As funções do Tribunal de Contas de análise a posteriori e de balanço sobre esta ou aquela pasta de um governo A ou B, são instrumentos que eu me habituei a respeitar, mas não a sacralizar, até porque muitas vezes, até na pasta anterior, tive algumas controvérsias com o Tribunal de Contas, manifestamente, em alguns casos, até por deficiente informação do Tribunal de Contas sobre realidades concretas, da maneira como os subsídios eram as pessoas que tinham direito e tal, mas não vale a pena agora entrarmos por aí. Portanto, respeito sim, mas sacralização não. O Tribunal de Contas também e os seus, as pessoas que o protagonizam nestes momentos são homens, como nós todos, e também cometem erros e também dizem coisas certas e coisas erradas. Os estudos, o Tribunal de Contas, parece que depois em 2003, eu digo que parece, porque em 2003 já não era ministro, não é? Nem do equipamento, nem de coisa nenhuma, era secretário-geral do PS, era deputado aqui nesta casa, fez um balanço em que terá dito que a ausência de estudos fidedignos. Eu lembro-me que na altura, e agora voltaram-me a chamar a atenção para esse facto, que houve vários estudos, alguns até internacionais, da London School of Economics, estou-me a lembrar, de um sobre o efeito multiplicador para a economia portuguesa de se avançar rapidamente com os projetos de autoestradas que de outra forma demorariam imensos anos e, portanto, havia estudos, se os estudos eram todos muito completos ou não, como sabe, esses estudos foram certamente muito importantes como instrumento para a Comissão de Avaliação do concurso, e isso foi tudo acontecimentos que antecederam a minha chegada ao Ministério, mas tive o cuidado de me informar, porque calculei que essa questão viesse à baila, e falaram efetivamente na existência de vários estudos sobre a questão das PPPs em geral, e que eram estudos considerados como credíveis. Há um estudo logo de outubro de 97, concessão de autoestradas em regime SCUT, depois há um estudo da London School of Economics, que é de novembro de 98, depois há um estudo sobre as SCUTs no Reino Unido, que também foi importante e foi instrumental para a tomada de decisão em Portugal, e portanto não se pode dizer que não tenha havido estudos. Pá, agora, se os estudos eram todos muito completos ou não, isso não, também não posso responder por esse aprofundamento total dos estudos.
Eu gostava de colocar outra questão que não tem a ver com a sua ação enquanto ministro, mas com algo que se passou num processo de PPPs mais recentemente. Na semana passada esteve aqui presente uma pessoa chamada Vítor Almeida, o Dr. Vítor Almeida, que foi desde há muitos anos atrás representante das finanças em vários processos de PPPs. Ao longo de vários governos, penso que até no tempo do governo da qual fez parte, e lhe fizemos uma pergunta muito concreta, percebemos na sequência de uma resposta que deu, uma pergunta muito concreta sobre o enfraquecimento do papel do Estado ou da posição do Estado no lançamento de concessões. Eu recordando, e isso é claro e a letra da lei não deixa qualquer dúvida, mas eu recordava o seguinte, eu coloquei-lhe a questão desta maneira. Em 2003 foi criado um decreto-lei que regulava no fundo o lançamento de PPPs no tempo do governo de Durão Barroso, Ministro das Finanças Ferreira Leite, que passou a obrigar que todas as concessões de PPPs, em modelo de PPPs, carecessem de um parecer prévio da tutela e de um parecer prévio das finanças para o lançamento de qualquer PPP. O que é facto é que, em 2006, o governo José Sócrates, Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, alterou essa lei, na altura Paulo Campos era o secretário de Estado das Obras Públicas, alterou esse decreto-lei e excluiu a necessidade de parecer prévio das finanças para o lançamento de qualquer PPP lançada por uma sociedade anónima. O que aconteceu alguns meses depois foi que o mesmo governo alterou o modelo de gestão das estradas de Portugal, passando imediatamente a ser uma sociedade anónima. Ou seja, neste espaço de tempo, houve um governo que alterou a lei para que deixasse ser necessário um parecer prévio das finanças. E logo após este processo todo, são lançadas 7 novas subconcessões em regime PPP. Ou seja, a pergunta que eu lhe coloco é se considera que é importante para o Estado, no lançamento de obras que têm um custo e um encargo ao longo de tantos anos, se considera que é necessário e, sobretudo, recomendável que as finanças tenham um parecer prévio antes de ser lançado qualquer tipo de concessão que onere os cidadãos para os próximos anos. Eu referia só que esse técnico das finanças, aquilo que aqui nos disse foi que essa alteração legislativa enfraqueceu de forma muito grave a posição do Estado no lançamento destas condições e, sobretudo, a posição do Ministério das Finanças, que é responsável por acompanhar a boa saúde das finanças do país. Muito obrigado.
Bom, Sr. Deputado, conhece-me mal, mas eu gosto pouco de falar de coisas que não sei. Eu, em 2003, efetivamente, estava aqui como deputado, liderando o principal partido da oposição, não me lembro exatamente. Sei que nas alturas, por exemplo, do debate com o Dr. Barroso e com os outros líderes antes das eleições de 2002, não foi propriamente um tema muito controverso de debate a questão das PPP. Poderia ser outros, houve que foram nessa altura, como era o caso do TGV ou do aeroporto da Bota, mas as PPPs em si não eram propriamente um assunto de grande polémica. Sobre o que se passou depois em 2006, eu estava já em Paris como embaixador de Portugal na OCDE, não acompanhei os detalhes das políticas setoriais, embora tivesse, digamos, a abordagem global e o acompanhamento como representante de Portugal naquela instituição do que se passava, mas também não conheço suficientemente o tema para poder ter uma opinião fundamentada sobre ele. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, é que as finanças, o Ministério das Finanças, teve sempre uma, em todo este processo das PPPs e em todas as PPPs, uma presença central, porque não apenas estão muito representados na Comissão de Avaliação, que é dirigida, embora por alguém do Conselho Superior de Obras Públicas, mas o Ministério das Finanças tem uma participação muito, muito forte, aliás, suponho que mais do que um departamento. E, por outro lado, é também o Ministro das Finanças, seja ele qual for, que juntamente com o Ministro do Equipamento faz a tal chamada adjudicação provisória, como aconteceu nestes dois casos. E, portanto, não há qualquer alinhamento das finanças. Porquê é que isso terá sido feito? Eu não sei, posso estar a cometer um erro, mas se tiver, peço que me desculpem, pode ter sido devido à questão do perímetro orçamental para efeitos do déficit, a consideração de que o Instituto de Estradas, passando a sociedade anónima, isso teria uma consequência diferente do ponto de vista do tratamento para o Eurostat. Mas não tenho a certeza, não quero dizer que é de certeza isso a questão essencial.
Eu terminava, usava só últimos segundos para lhe agradecer as respostas. Eu não queria que se recordasse do processo, por isso é que eu tentei recordá-lo, porque sabia que na altura não tinha cá responsabilidades, mas quis apenas pedir a sua opinião sobre se não haveria aqui algum enfraquecimento ou não. Se me diz, e como todos ouvimos, que poderia ser uma questão por causa do perímetro do orçamento...
Não sei, mas também não tenho a certeza.
Pronto, não sei qualquer certeza,
não,
mas
estava cá.
Nós também suspeitámos disso. E, aliás, na altura o PSD até acusou o anterior governo dessa matéria, mas nós concordamos com a sua leitura e, portanto, é uma realidade que é muito indesmentível. Muito obrigado pela sua declaração.
Portanto, vamos passar, muito obrigado, Sr. Deputado, vamos passar à bancada do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. Ferro Rodrigues, deputado Ferro Rodrigues, por estar nesta comissão e dizer-lhe que está nesta comissão pelo facto de ter sido ministro do Governo Social durante apenas 10 meses, nos longínquos tempos de 2005, de 2001. E estava agora aqui a refletir e a pensar sobre isto e ressaltou-me uma ideia. A ideia de que a forma como está aqui, Vossa Excelência, nesta comissão, que era uma comissão de inquérito às parcerias público-privadas para esclarecer a verdade toda sobre todo o processo e a avaliação que podíamos fazer destas parcerias público-privadas, E ao ver Vossa Excelência aqui, e depois de ter visto também outros governantes do Partido Socialista, esta comissão parece mais uma comissão de inquérito aos governantes do Partido Socialista do que propriamente às PPs. Porque, Sr. Deputado Ferro Rodrigues, é que nesta comissão tem passado tudo o que é ministros desta área e das finanças do Partido Socialista. Mas falta-nos aqui algumas figuras de relevantes, como o doutor... O Valente Oliveira não veio. Não, o Valente Oliveira sobre estas matérias não veio cá. A doutora Ferreira Leite não veio cá. Depois... Senhor deputado, eu estava a fazer estas, estava a colocar estas questões, eu não vejo aqui sobre matérias tão importantes como estas, que não vejo aqui exatamente a doutora Manuela Ferreira Leite, o doutor Marcos Mendes e outros assim, que também tiveram participação ativa e direta nestas. E por outro lado, há aqui, no caso concreto, das parcerias em concreto, temos aqui a ver algumas parcerias que foi chamada aqui à Ascende, mas, por exemplo, sobre esta matéria, a Soares da Costa, ou a Ferrovial, ou a Fage, que foram empresas que têm hoje concessões de scooters, nenhuma delas ainda aqui esteve. E também, por outro lado, queria dizer-lhe que nesta fase da comissão, nós estamos para analisar os factos em concreto sobre parcerias público-privadas em concreto. Porque a fase de teorizar sobre o modelo de funcionamento das instituições em Portugal, ou o modelo de funcionamento das PPs, ou de estudos sobre as PPs, isso foi na primeira fase do inquérito, não foi agora. Agora nós temos aqui, o que ficou acertado nesta comissão do inquérito, é que nós iríamos falar sobre parcerias público-privadas em concreto, e é sobre em concreto que eu gostaria de centrar aqui o debate. É evidente que eu, sobre esta matéria, tenho muita dificuldade em fazer qualquer pergunta ao Dr. Ferro Rodrigues, porque a sua participação nesta matéria das PPs foi realmente muito efêmera. De qualquer maneira, senhor, não gostava de acabar, como apetecia era nem sequer colocar nenhuma questão, mas não resisto a colocar-lhe uma, que eu julgo que aí é que é importante para a análise desta comissão de inquérito, que é sabermos em cada momento qual era o clima económico e a perspectiva que existiam na altura em que foi governante nesta matéria sobre o modelo de financiamento das parcerias público-privadas, qual era o clima económico que permitia exatamente o lançamento deste modelo de projeto. E, fundamentalmente, qual era o estado em que se encontrava o país e qual era a função de cada uma delas. E, por outro lado, também gostaria de saber se todas as parcerias público-privadas onde o Dr. Ferro Rodrigues teve participação, se inseria ou não no Plano Rodoviário Nacional. É por isso que muitas vezes nós nos esquecemos de que houve aqui um Plano Rodoviário Nacional que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, o PRN 2000, e que tinha um objetivo e tinha uma estratégia para o país. E, portanto, esse Plano Rodoviário Nacional, em princípio, uma lei da República, deverá ser cumprido, e qualquer governante e qualquer governo tem a obrigação de fazer cumprir e cumprir aquilo que esta Assembleia da República legisla. E, por isso, o Plano Rodoviário Nacional tinha essa estratégia. Qual é a estratégia que encontrou nestas parcerias público-privadas para poder lançar em Portugal? Muito obrigado.
Senhor Renato Sampaio, efetivamente, tratava-se de cumprir o Plano Rodoviário Nacional, que era algo que, aliás, tinha um amplo consenso nacional, que suponho até que terá sido aprovado por unanimidade na Assembleia da República. Mas é importante efetivamente realçar, até por contraste com a situação de hoje, agora sem tirarmos daí qualquer outra conclusão, a não ser a da diferença das situações e dos climas económico, financeiro e social. Eu ainda há bocadinho fui ali a um relatório da OCDE para relembrar qual era a situação concretamente. Em 2001, em março de 2001, nós tínhamos os dados da economia e da sociedade portuguesa relativos a 2000 e aos anos anteriores. E então, só para relembrar, o crescimento do produto, que é uma variável que hoje ouvimos falar muito, não é? Em 2000 tinha sido 3,9%, em 99 tinha sido 4,1%, em 98 5%, em 97 4,4% e na média de 86 a 96 3,6%. Portanto, havia um ambiente de expansão económica. O desemprego, era de 4% no ano 2000 em Portugal e tinha vindo a baixar. Em 97 era 6,7%, depois em 98 5%, em 99 4,4%, em 2000 4%. E o déficit público, enfim, já agora para termos a visão aos três níveis, no económico, no social e no financeiro, o déficit público tinha que era em 96 de 4,5%, passou em 97 para 3,4%, em 98 para 3,5%, em 99 para 2,7% e em 2000 para 2,9%. Bem, portanto, estamos numa... Não vamos agora fazer aqui nenhuma análise, tirar conclusões de quais eram a relação de causa e efeito entre um determinado tipo de governação e os resultados, porque não é isso que eu pretendo. É apenas relembrar que estávamos numa fase em que não era preciso ser sonhador para considerar que o investimento que se ia realizar através das PPPs era inteligente e era correto e iria ter resultados positivos para o país. Agora, o que era preciso era ter, digamos, uma capacidade de previsão que ninguém teve, nem em Portugal, nem na União Europeia, de que iríamos ter um pesadelo pela frente a partir de 2007, com a crise financeira global, com as insuficiências brutais que vieram depois ao de cima com essa crise financeira da construção do euro e com os resultados que isso tudo teve para o nosso país. Mas, portanto, para responder à sua pergunta muito concreta, era realmente um ambiente económico, financeiro, social, mesmo político, completamente diferente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se quiser prosseguir.
Sim, era só mais uma... Não sei se será mesmo uma questão. É que esta escuta para a qual o Dr. Ferro Rodrigues está aqui são duas escutas, a beira litoral e a alta e o norte litoral. É de que a intervenção nestas escutas, em concreto, não foram só dos governos do Dr. Ferro Rodrigues. O Dr. Manuel Ferreira Leite e o engenheiro Valente Oliveira tiveram uma participação direta nestas duas concessões, direta. Por outro lado, quando eu referi há um bocado a maioria chumbou a vinda deles cá para tratar desta escuta em concreto, e isso é preciso que fique realçado, e por isso é que eu não entendo qual é a explicação, porque estamos aqui, e isso, por isso é que eu fiquei um pouco, veio aquela ideia inicial que aqui referi, porque estar a ouvir uma parte e não ouvir toda a parte sobre estas duas escutas, ou seja, permite-se, aprova-se a vinda de pessoas, chumba-se outras, há aqui uma discriminação que me parece absolutamente negativa. Sim, e sobre estas escutas, não há nenhuma pergunta em concreto sobre ela, porque não há mais nada a dizer sobre isto. Por outro lado, quando referi há um bocado o Dr. Marcos Mendes, eu quero dizer que o Dr. Marcos Mendes é responsável por um sobrecusto de 500 milhões de euros no desvio do traçado da SCUT de Costa de Prata. Também ninguém se preocupa com isso, mas a verdade é que se chumba a vinda desses governantes e, por outro lado, se aprova e se pede a vinda de governantes do Partido Socialista, como é neste caso o Dr. Ferro Rodrigues. Gostaria, já sei que não me vai responder esta questão, mas eu não podia deixar também de a colocar e de aqui fazer essas referências.
Eu volto a dizer que estou aqui com todo o respeito e o sentido construtivo. Evidentemente que o trabalho da Comissão é uma coisa que me ultrapassa e que não me completamente opinar sobre a matéria, compreendendo embora a intervenção do Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, concluiu? Sr. Deputado Renato Sampaio, concluiu?
Só as questões que foram colocadas, o Dr. Ferro Rodrigues, por escrito, respondeu por escrito, eu só queria era colocar a seguinte questão, se considera que aquilo que respondeu por escrito considera que está cabalmente respondido às questões que lhe foi colocada para esta comissão, ou se quer acrescentar alguma coisa para aquilo que lhe foi dito. Era só.
A resposta por escrito, de certa maneira, esgotou o meu conhecimento ao fim de 12 anos sobre estas matérias, mas, enfim, fiz um esforço também para preparar as perguntas que pudessem vir hoje aqui nesta reunião da Comissão. E sempre que for necessário estar nesta ou noutra Comissão de Inquérito, estarei, como é a minha obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues. Dizer que nós, ao contrário do que possa parecer, nós temos, eu pelo menos, grande expectativa no know-how e no conhecimento acumulado pelos dirigentes e ex-governantes do Partido Socialista, do PS, por razões objetivas e factos, não por um achismo mediático. É que se olharmos para o número das PPPs, de facto, o meu partido, que esteve apenas no governo de coligação, tem a responsabilidade de uma nas dezenas de PPPs. E, portanto, mesmo que chamasse todos os governantes do CDS, havia sempre uma desproporcionalidade em relação aos do Partido Socialista, que têm 90% das PPPs. Essa é a razão objetiva, não há aqui nada escondido. E devo dizer-lhe que por acaso, tendo a noção, aliás, de que passou muito pouco tempo, pela pasta, de qualquer das maneiras, tendo por si a consideração que tenho, e tendo lido que fez observações, mais uma vez, este modelo escuto é um modelo do Partido Socialista, dizia o Primeiro-Ministro José Sócrates, é o modelo que é nosso, nós assumimos, dizia o Sr. Dr. Ferro Rodrigues, na ação socialista, o que mais dói ao PSD foi a imaginação criadora do PS de lançar modelos de construção de novas autoestradas sem pagamento de portagens pelos utilizadores. E, portanto, assumiu aqui a paternidade que o engenheiro João Carvinho também assume, que o engenheiro Sócrates assumiu. Portanto, não há volta a dar-lhe se não ouvirmos os donos, os autores, para perceber na gênese, porque o que importa aqui não é saber quem esteve mais tempo, quem assinou tanto, quem é culpado. O que importa aqui, eu volto a repetir, é perceber como é que num modelo que tem bastantes virtualidades, mesmo este, como é que o Estado, perante privados, que segundo a nossa primeira fase da teoria geral, nos disseram que o Estado não está em condições, houve quem dissesse isso de forma clara, o Estado não tem condição nenhuma de ganhar esta guerra de interesses contraditórios em relação aos privados, porque está menos preparado. E dito aqui até pelo ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que se apercebeu dessa dificuldade do Estado, nomeadamente as finanças, de controlar este modelo, e por isso deixou um conjunto de recomendações que o Governo já introduziu algumas e outras temos vindo a melhorar, e outras, porventura, constarão do relatório como modelos, e na última audição que fiz, dei até um modelo. A Holanda ainda hoje utiliza o comparador público antes e depois dos acordos assinados para perceber se o Estado, por si, faz melhor do que este modelo de ter privados. Também já houve aqui, da parte de governantes socialistas, a intenção clara de dizer nós queríamos trazer privados para este modelo. O deputado Ferro Rodrigues assumiu aqui nesta intervenção que assim era, até dizia ao PSD que não teve esta imaginação, reconhecia que isto eram modelos a longo prazo, e a minha pergunta era se, nesta concessão das CUTs, aparentemente, erradamente, sem pagamento pelo utilizador, porque hoje os utilizadores pagam o contribuinte e pagam o utilizador, portanto o modelo nessa matéria de sem pagamentos para o utilizador resultou num fracasso e numa mentira, portanto não é assim, pagam todos, coisa que estava à vista, era saber se nessa altura, à data, este modelo, havia um comparador público para chegar à conclusão que o Estado fazia melhor do que os privados, ou se os privados faziam melhor, se era de facto mais barato ser o Estado a construir neste modelo ou incluir privados. Se havia essa análise foi feita, ou se era apenas e só, o plano rodoviário estava aprovado por unanimidade nesta Casa, portanto havia claramente obra a fazer e obra assumida para fazer, ou se foi apenas uma intenção, um modelo ideológico, um modelo do Partido Socialista, que não, nós queremos fazê-lo assim, porque tinha ganhos evidentes, dizia à data o Dr. Rui Rio, isto é esconder a dívida. Não sei se era assim, porque ela, afinal de contas, acabou por não se esconder. Era saber se na tomada de posição houve ou não critérios objetivos de estudo, de análise, e que chegou à conclusão que o Estado estava, de facto, em condições de fazer este modelo, estes contratos, e que, fazendo estes contratos, defendia claramente melhor os interesses do Estado, defendia melhor os interesses dos contribuintes. Era tentar recuar essa data e saber o que é que esteve na origem de uma afirmação destas, repetida por vários governantes socialistas, e que, pelos vistos, pareceu não funcionar.
Muito obrigado, senhor deputado. Sobre a comparação entre este modelo e o modelo tradicional, via PIDAC, investimento público, Tucuru, temos que também que recuar a estes anos, não é? E não nos colocarmos perante a situação de hoje. E se recuarmos para um conjunto de anos, para 96, que foi quando começou os governos do engenheiro António Guterres, a situação era de que apenas 36% da rede de itinerários principais e 51% da rede de itinerários complementares estava construído. Estavam 1.000 quilómetros de autoestradas em serviço, faltavam construir 2.000 quilómetros daquilo que estava planeado e estabelecido, que eram 3.000. E faltavam mais 1.400 quilómetros de outras estradas. Para a conclusão da rede rodoviária era necessário um investimento global de 1.800 milhões de contos a preços de 96. E o investimento público entre 91 e 96, na construção de novas estradas, tinha sido 60 milhões, há aqui uma diferença de 30 para 1. Não é? E, portanto, se não se encontrassem outras fontes de financiamento, previa-se um período de 25 anos para a conclusão de toda a rede rodoviária. Eu volto a insistir que é muito fácil nós agora dizermos que tudo correu mal, esquecendo que houve muitas outras coisas que correram mal e que tiveram influência sobre, digamos, os resultados deste modelo. Não vou repetir a intervenção que há pouco fiz, no entanto, repito que houve estudos prévios durante este período, muito antes de eu ser Ministro do Equipamento Social, e que os países que tinham este modelo não eram propriamente países do outro lado da cortina de ferro, eram países quando existia essa figura até ao final do século passado. Eram países capitalistas, normais, que tinham e que escolheram este modelo e que se deram bem, com este modelo. E, portanto, em Portugal havia este problema, que era que nós tínhamos que dar ao país esta capacidade e esta densidade rodoviária e estas ligações internacionais que eram extremamente importantes, e se continuássemos ao ritmo que tínhamos estado entre 91 e 96, isso demoraria 25 anos. Portanto, a ideia foi uma ideia de pragmatismo e de resposta às necessidades do país. Não penso que a ideia essencial tenha sido atrair privados pela bondade em si dos privados, sejam eles da área da construção ou da área financeira, mas foi por pragmatismo e por necessidades que se considerava naquela altura, com os dados que era possível ter, que faziam sentido e que tinham resposta. É evidente, como eu disse atrás, nem nós nem ninguém previu o terremoto financeiro que aconteceu a partir de 2007 e que teve também, com certeza, uma grande influência em tudo isto, como teve em tudo na vida, infelizmente, em Portugal.
Sim, é que a ideia, de facto, eu queria deixar claro que eu não... Eu digo que há seguramente, mesmo no modelo escuto, algumas virtualidades. E o azar de 2007, de facto, é curioso, porque o Sr. Doutor dizia no Parlamento, referindo-se aos custos deste modelo, que entre 2001 e 2031 o Estado começaria por despender 1 milhão e 300 mil contos, para em 2031 pagar 20 milhões de contos. Com o pico de custos, dizia a data, entre 2008 e 2012. Eu, por acaso, fui ver os pagamentos líquidos no relatório da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e a verdade é que acertou em cheio. O pico, por isso é que eu fiz a pergunta qual era o modelo de decisão, porque algumas coisas batem certo, e portanto, por isso é que nós temos que perceber, se algumas coisas batem certo, o que é que falhou nos cuidados que o Estado devia ter, para que numa ou noutra tenha havido derrapagens. E, de facto, batem certo. 2008 começa a subir, 2011 eram 689, já vamos em 1.521.000 de custos, e estou convencido que 2012, com o agravar da crise, estes custos vão ser ainda mais elevados. E, portanto, a pergunta era se isso aconteceu ou se, de facto, esta previsão desta distribuição dos custos estava pensada, como afirmou à data, e se houve algum cuidado para que estes números, como os vales, que nos são ditos aqui, as estradas no final, no global, tudo fica equilibrado. O que é certo é que ninguém ponderou, quer por interferência de dirigentes, como ainda agora o Partido Socialista referiu, quer por decisões do Estado em introduzir portagens, porque o modelo de fato começou a ruir e foi preciso aquilo que o CDS à data dizia, nós vamos acabar por os contribuintes e os utilizadores a pagar, confirmou-se. O que acontece é que nas negociações, e gostava de saber a opinião de Vossa Excelência sobre isso, nas negociações, mais uma vez, e isso vem-se repetindo desde o início, o Estado assinou sempre contratos e aceitou uma partilha de risco. E é por isso que eu acho que o grave nestas questões é sempre como é que o Estado assume riscos, porque é que assume uns e não assume outros, porque é que aceita assumir riscos que sabe à partida lhe vão trazer prejuízos ou reequilíbrios financeiros, e porque é que não há esse cuidado. Porque se formos à renegociação das que assinou, lembro por exemplo aqui a do Norte Litoral, o Estado, já com dados de quebra de tráfego, que à data eram previsíveis, pela simples razão que o concluir do Plano Rodoviário Nacional introduz mais oferta, introduz conflito, introduz concorrência entre as autoestradas e, como tal, reduz o tráfego. Esse simples facto, como é que o Estado, perante uma situação em que já vê quebras de tráfego, aceita pagar a disponibilidade, assume para si o risco de tráfego, assume nos contratos que o tráfego vai aumentar, o tráfego mediário vai ter aumentos, quando ele já está a cair, e com isso o que gera nos privados é menos necessidades de investimentos em CAPEX, ou seja, menos necessidade de manutenção, menos necessidades de alargamento, menos necessidade de obras, e é por isso, por exemplo, no Norte do Litoral, se for ver o relatório da Ernst & Young, eles hoje conseguem ter distribuição de dividendos que não estavam previstos nos casos base, encargos financeiros reais inferiores ao caso base, e que depois alguns senhores da Comissão de Avaliação dizem, bom, isso é a sorte dos privados, porque pelos vistos tinham que fazer investimentos, não fizeram, ficaram a ganhar, mas podiam ter que fazer e ficariam a perder. O que é certo é que a história em todas as concessões assinadas é que eles nunca têm o azar de ter que perder. Têm sempre a sorte de ter que ganhar. Quem tem o azar de perder é o Estado. E, portanto, perguntava-lhe para terminar, não lhe farei mais perguntas, se nessa análise toda, porque estou convencido que conhecia bem o modelo escudo, estou convencido que conhecia bem os riscos que o Estado estava a incorrer, tanto que acertou nestes valores, se considera ou não que o Estado tem que ter aqui, e se na altura essa discussão existia ou não no Ministério ou existia no Governo, tem que ter aqui com este modelo, precisamente para não pôr uma nódoa negra, um modelo que é razoável, como disse bem, eu concordo em absoluto, se não fizesse de outra maneira teríamos um plano rodoviário a 10, 20%. Este é um modelo que tem potencialidades, conseguiu-se fazer obra ao nível que Portugal fez, dar o salto qualitativo e a coesão territorial como fizemos, mas podíamos ou não ter tido mais cuidados. E se é tempo ou não de os governantes não atirarem, porque as comissões de avaliação dizem-nos que temos mandatos muito rígidos, temos mandatos muito fixos, se havia ou não possibilidade de ter feito isto de outra maneira. Ou, porventura, não andar tão depressa, ou, porventura, não fazer tanta obra em um curto espaço de tempo, fazer a obra em dimensão da nossa capacidade financeira, ou então, na dúvida, conseguir ter modelos de fiscalização e modelos de avaliação muito mais rigorosos que o que temos hoje. Era muito bom dessa opinião. Muito obrigado.
Senhor Deputado, bom, é evidente que eu finjo-me aos momentos em que estive como responsável nesta pasta, que foi nesse contexto que fui aqui chamado a esta comissão. Há efetivamente um quadro que é interessante, um gráfico, sobre o impacto do programa SCUT, com 6 contratos, que era aquilo que existia naquela altura e a previsão para a SCUT do Grande Porto, em que se mostrava, e possivelmente foi isso que eu utilizei, que até 2012 havia uma subida, mas atenção, depois isto vinha até 2031 sempre a baixar, a importância da participação do Estado nestes empreendimentos. Parece 2031 muito longe, mas quer dizer, já foi mais longe nesta altura, 2031 era bastante mais longe do que é agora. Pois, entretanto, a introdução de portagens, como sabe, foi uma questão que foi controversa e que foi lançada, não foi propriamente pelo governo do PS, mas foi depois pelo governo PS-CDS, que a questão voltou a ter importância do ponto de vista do ponto de vista político nacional. A entrada de portagens tem como consequência, tem consequências sobre o tráfego, como é óbvio. Aliás, sabe também outra coisa que é muito importante, é que para fazer aquelas autoestradas com... naquela altura não havia os meios técnicos que há hoje para poder fazer portagens em todos os nós. Estas autoestradas, tanto uma como outra, têm uma densidade e uma capacidade de servir as populações enorme. Têm, não sei agora contabilizar quantos nós são, mas têm muitos e muitos nós. Se em cada nó houvesse uma portagem, bem, era completamente impossível do ponto de vista da sustentabilidade para este projeto. E, portanto, agora, e com esta invenção nova que tanto castiga os automobilistas, estes métodos não existiam, ao que me dizem, nesta altura. E, portanto, teria que ser uma coisa totalmente diferente. Não se podiam fazer aquelas autoestradas com aquele grau de capacidade de servir as populações, só com entradas de 30 ou de 40 e 40 quilómetros, o que teria, digamos, para responder aos tais problemas...
Ia ser uma vinheta um selo.
De interioridade, de desenvolvimento regional, não era propriamente a mesma coisa. Agora, evidentemente que é sempre muito fácil acertar no totoloto depois de sair os números, não é? Ou no totobola, como se dizia antigamente, e quando valia a pena jogar no totobola à segunda-feira. Mas a questão era, naquele momento, as decisões que tinham que ser tomadas, as decisões foram tomadas com consciência, com determinação e com pragmatismo e com a ideia de que eram as melhores decisões para o país.
Obrigado. Vamos passar agora ao PCP, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça então a interpelação à mesa, faz favor.
Senhor Presidente, peço desculpa e peço desculpa ao meu colega deputado Bruno Dias, não é por nenhuma, ele tem sempre este azar, mas não é por maldade alguma. É apenas para relembrar que este ensaio do Partido Socialista é recorrente, quer dizer, que nós não chamamos aqui as pessoas que, do Partido Social Democrata, que só chamamos as pessoas do Partido Socialista. Quanto às questões em concreto, só para recordar, Senhor Presidente, para a mesa também perceber, que a concessão eleitoral e alta foi lançada em concurso em 1998 pelo engenheiro João Cravinho e assinado o contrato a 28/4/2001 por Dr. Ferro Rodrigues. E Norte Litoral foi lançado o concurso em 1999 pelo engenheiro João Cravinho e assinado o contrato a 17/9/2001 por Dr. Ferro Rodrigues. É uma questão de memória. O Dr. Ferro Rodrigues já assumiu as suas responsabilidades e bem. Lembro que o Dr. Jorge Coelho fez o mesmo. Agora, a pena é que às vezes as pessoas esqueçam-se destes pormenores e que arranjei aqui factos políticos quando não há, quando as pessoas estão a tratar de forma séria as coisas que têm que ser sérias. E é este recordar de memória que é importante saber. Eu não tenho culpa, nem o PSD tem culpa, das 25 concessões, das 25 escutos que nós temos, serem a maioria terem sido lançados pelo Partido Socialista. Por isso é uma correção de facto, para as pessoas não perceberem outra coisa, que é recorrente que isto aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem agora a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria assinalar que considero que as observações que acabámos de ouvir, independentemente da sua adequação, não perdiam nada se fossem feitas daqui a pouco, na altura em que o PSD vai ter a palavra para intervir. E, portanto, não perdiam a atualidade. Aquela que tivessem agora não deixavam de ter daqui a 10 minutos. Eu gostava de, na sequência da intervenção, da última resposta do Sr. Vice-Presidente Ferro Rodrigues, que eu saúdo e agradeço a sua presença e as suas respostas, gostava de pegar precisamente nesta última resposta que deu ao deputado Helder Amaral do CDS, dizendo uma coisa que me parece que é de relativo grau de consenso, o problema da sensatez de termos que avaliar as decisões políticas à luz do contexto em que elas foram feitas e à luz da informação disponível no momento em que foram feitas, tudo muito bem. Primeiro ponto, gostava de recordar e sublinhar que, embora houvesse uma relativa paz e alguma um caráter relativamente incontroverso relativamente às PPPs entre os partidos PS, PSD e CDS, não quer dizer que houvesse unanimidade em torno dessa opção. Porque nessa altura, nós tivemos há poucos dias o Dr. Jorge Coelho, que esteve, aliás, que foi seu antecessor na pasta que tutelou, do equipamento social, e ele mesmo reconheceu, como todos teriam que reconhecer, que na altura havia uma voz na Assembleia da República, e não só, que alertava para os perigos inerentes ao modelo de concessão, ao modelo de financiamento e ao modelo de negócio, parcerias público-privadas, que era já resultante do negócio da Luz ao Ponte, mas que teve um incremento e um arranque extraordinariamente forte nessa altura. Na altura, a designação que se usava era o Project Finance. Eram as PPPs, nomeadamente com essas concessões rodoviárias, também com a Fertagus, etc. O segundo ponto tem a ver com esta questão de, por um lado, havia quem alertasse na altura para os perigos deste modelo e desta opção, e, por outro lado, nós não estávamos propriamente perante uma situação de totoloto. Eu percebo a metáfora e é perfeitamente clara e feliz, quer dizer, mas depois tem um problema, é que se nós tomarmos a metáfora à letra, ficava alguém a pensar que estaríamos perante uma coisa completamente aleatória, e não era, e eu sei que o vice-presidente Ferro Rodrigues não estava a sugerir essa ideia, mas não sendo aleatória, tinha elementos concretos do ponto de vista da análise económica, da análise técnica e da análise política em termos de estratégia para o país, que eram relativamente passíveis de observação, reflexão, decisão política. E, nesse sentido, há que tirar conclusões da experiência. Ou seja, esta comissão de inquérito, na nossa perspectiva do PCP, não serve ou não deve servir apenas ou essencialmente para, como se fosse uma espécie de processo criminal para responsabilizar aqueles que com dolo tomaram decisões lesivas, tipo gestão danosa, em relação ao interesse nacional. Bom, é claro que já apurámos aqui alguns processos de decisão que tiveram contornos claramente preocupantes e condenáveis do ponto de vista político, mas para além disso também há o problema da análise e da lição e ensinamento que esta experiência que o país teve ao longo destas décadas deve constituir. Ou seja, há aquela pergunta que é, se você soubesse o que sabia, o que eu sabia na altura, faria o mesmo que eu fiz. E aí já não podemos concordar, porque faríamos diferente. Teríamos feito diferente porque a opção política e de estratégia de desenvolvimento era outra. Não era de entregar aos privados a gestão, o financiamento, a direção estratégica daqueles empreendimentos. Mas depois há outro problema, que é, para além daquela coisa de se vocês soubessem apenas aquilo que eu sabia na altura, coloca-se a outra questão, que é, sabendo o que sabemos hoje. Porque é sabendo o que sabemos hoje que vamos ter que tirar conclusões políticas deste processo e desta experiência que o país teve, e está a ter, e está a pagar. Portanto, nós não devemos manter esta ideia de associar investimento público e necessidade de infraestruturar o país numa rede viária, na ferrovia, etc. Não devemos confundir ou associar essa ideia como se fosse necessariamente implicar aquele modelo de negócio em vez dos outros. Portanto, cumprir o Plano Rodoviário Nacional não significava ir para o modelo de PPPs, não exigia necessariamente essa opção. E mesmo que houvesse uma necessidade diferente relativamente aos ritmos e à forma de execução do PRN, do Plano de Governo Nacional, em função de acesso ao crédito mais limitado, é o problema dos fins que justificam os meios. O Dr. Jorge Coelho dizia há dias que a principal razão para a opção pelo modelo de financiamento e o modelo de negócio PPPs foi as restrições colocadas pela banca, pelo setor financeiro, pela banca internacional. Não apenas os megabancos privados, mas incluindo o Banco Europeu de Investimentos, por exemplo. Eu gostava de lhe perguntar se, enquanto ministro, quando teve, digamos assim, a última palavra nestas PPPs que estamos aqui a tratar, e teve literalmente a última palavra, porque assinou aquilo que já vinha detrás de um processo de negociação e que lhe foi parar às mãos enquanto ministro já a cabo desse processo, se suscitou este problema. Temos uma última oportunidade para avaliar da adequação deste modelo, deste regime, do ponto de vista de gestão e financiamento. Se essa questão foi suscitada. E a seguir perguntar-lhe, já agora coloco numa única intervenção as várias questões, se essa questão implicava, digamos, um caminho de sentido único relativamente à construção de infraestruturas. Porque tinha na Assembleia, e não só, quem dissesse, como nós dizíamos, que era fundamental criar infraestruturas, pelas boas razões que o Sr. Vice-Presidente anunciou logo ao início da reunião, as quatro ou cinco razões para fazer aquelas estradas, assim ou de outra maneira, com eventualmente outros contornos do ponto de vista dos custos e dos prazos. Dos custos e dos prazos, mas depois em relação a um outro problema, que é o termo de comparação com a empreitada tradicional, digamos assim, em que temos que comparar aquilo que é comparável. E quando normalmente se compara as derrapagens nos prazos e nos orçamentos, nos trabalhos a mais, etc., etc., da empreitada tradicional, a discussão que se fazia na altura, e recordar-se-á certamente, tinha sempre, de um lado, a empreitada tradicional com aquelas derrapagens todas. E do outro lado, um cenário de PPPs em que corria tudo bem. Porque o risco estava do lado de lá, a gente não se preocupava com isso, mas era no pressuposto que não houvesse nenhuma alteração de circunstâncias em termos de decisão política, do traçado, dos prazos, de uma decisão que entretanto fosse colocada, ou do ponto de vista do financiamento. E, portanto, o Estado ficava amarrado, do ponto de vista contratual, a um cenário que valia por décadas, com tudo o que isso significava em termos de liberdade contratual para o Estado concedente. Ora, esta questão da incomparabilidade dos cenários de comparação, digamos assim, é, se calhar, a terceira ou quarta questão que lhe estou a colocar, e a última questão, não sei se é a pergunta do milhão de dólares, como dizia o outro, mas é esta coisa de, sabendo o que sabemos hoje, qual é o balanço que faz, porque esta é que é a questão. Eu percebo muito bem aquilo que disse, com esta reserva da nossa parte, que na altura nós alertávamos que não seria assim. Não esperámos para que acontecesse. Infelizmente, tivemos razão. A questão que lhe digo é, sabendo o que sabemos hoje e a observação que faz atualmente, que conclusões é que retira desta experiência? Sabendo não o que sabia, mas o que sabe hoje, se é que me faço entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia. Muito obrigado. É evidente que o PCP tinha, nessa altura, uma posição de reserva em relação ao modelo, em geral, das PPPs. Mas também, verdade seja dita, que em relação a estas duas concessões que nós estamos aqui a discutir, o PCP não fez um pedido de ratificação na Assembleia da República. Tinha meios regimentais, constitucionais, para as poder ter contestado, não as contestou. E, portanto, isso também tem um significado político, porque, como se sabe, e hoje é muito visível, muitas vezes os partidos pedem as ratificações de diplomas, não porque tenham a esperança de que vão conseguir a sua ratificação, mas por uma atitude política consequente, e isso não aconteceu, nem mesmo pela parte do PCP. Esse exercício que me sugere, sabendo o que eu sei hoje, como é que fazia ontem, é um exercício, eu sei, mas é um exercício demasiadamente especulativo para mim, mesmo para quem gosta de alguma especulação no sentido positivo, teórico e intelectual do termo. É evidente que o PCP, quando era contra, e é este modelo, em geral, era também por motivos ideológicos, não era porque tivesse só o PCP, antevisto a crise financeira internacional que deu a derrocada global em 2007. Senão, esse, então é que seria, teria o prémio do tal bilhão de dólares.
Sr. Vice-Presidente, ficaria surpreendido.
Mas não houve essa situação. Agora, efetivamente, fez bem em relembrar uma situação, porque foi quando se fez a comparação entre as cinco primeiras escutas E na sua versão secuta e na versão construção tradicional, considerou-se um risco de trabalhos a mais para concluir que o modelo secuta era preferível, mas considerou-se um risco de trabalhos a mais de 15%, que era um risco de trabalhos a mais bastante inferior àquilo que se passava na realidade. Porque aquilo que se passava na realidade, como o Tribunal de Contas teve a ocasião de dizer, numa auditoria que realizou a construção de IPs e itinerários complementares entre 85 e 97, em 124 obras relativas a esse período, 85 a 97, para os itinerários principais, a média dos desvios de custo final em relação ao valor da adjudicação foi de 77%. Portanto, não havia, digamos, não havia uma sobreestimativa do que eram os desvios no modelo tradicional. Pelo contrário, quando se fizeram as comparações, foi subestimado esses desvios. E mesmo assim, chegou-se a essa conclusão. Já agora também uma outra coisa. Quando disse, é que não se pode pôr tudo no mesmo saco. Eu estou aqui a discutir duas CUTs em particular. E que eu saiba, nestas CUTs, um dos alertas que o Tribunal de Contas fez em 2003 não se passou depois na prática, quando uns alertas sobre a CUT da Beira Litoral e da Beira Alta era que estava em aberta a possibilidade de ter que haver ali desvios com túneis enormes por causa de questões do ambiente que iriam encarecer fortemente a obra. Não se verificou, felizmente isso não aconteceu. Não aconteceu e, portanto, não houve esse desvio no que respeita a essa CUT em particular, e na outra essa questão nem sequer estava colocada. E, portanto, se em linha geral eu até posso está de acordo consigo, que havia uma parte que ficava sempre um bocado dependente depois das negociações finais, dos acertos finais com o Ministério do Ambiente e com tudo o que isso implicava. Neste caso, não. Nestes dois casos, isso não aconteceu.
Obrigado. Vamos passar para concluir a primeira ronda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado Ferro Rodrigues e Vice-Presidente da Assembleia. Dizer que, do ponto de vista de respostas para os trabalhos específicos desta Comissão, nós tomamos por boas quer as informações dadas por escrito, quer as informações agora aqui nesta audição. Dizer apenas isso só do ponto de vista de debate político, porque esse é relevante também nesta matéria, que não diabolizando o investimento público, como o Bloco de Esquerda nunca o fez, há uma separação clara entre o tipo de investimento público que representa uma parceria público-privada e aquele no âmbito da construção habitual. E isso é uma diferença de fundo para o Bloco de Esquerda, que nunca viu no modelo parcerias público-privadas um modelo com futuro. Por várias das argumentações que já foram utilizadas, mas por uma que me parece relevante no seu momento inicial e até ao governo em que fez parte, que é a forma de transformar as contas públicas não levando diretamente os encargos que as parcerias público-privadas têm. Ora, esta diferença do assumir preto no branco, que são as dívidas com a contratação habitual de concurso público para construção e separação com depois a exploração, do que é o modelo de parceria público-privada, com pagamentos dilatados ao longo do tempo, para nós é algo errado, que é uma característica das parcerias público-privadas que traz problemas adicionais. É certo que há aqui uma escolha, não só portuguesa, mas europeia, porque a partir da medida em que há na Europa, a partir do momento em que há na Europa uma escolha por métodos estatísticos que também favorecem esta interpretação, há um empurrar de alguns governos que tenham mais problemas com a dívida pública para este tipo de contratação. Ora, da parte do Bloco de Esquerda, não diabolizando o investimento público, notamos que a escolha por parcerias público-privadas não é aquela que defende melhor o interesse público. É certo que este é o debate político que vai para lá dos trabalhos desta comissão de inquérito, mas também não podia deixar de ter aqui esta afirmação, porque me pareceu que na audição que tivemos também importava relevar esta diferença de pensamento. Muito obrigado.
Só posso comentar, sublinhando que também o Bloco de Esquerda, portanto, tem uma posição, digamos, à partida, do ponto de vista político e ideológico, diferente do governo da altura do Partido Socialista, nesta matéria como noutras. Ainda me lembro aqui de debates muito acesos na Assembleia, mesmo com esta situação económica e financeira e social que eu há pouco referi, os debates entre o Primeiro-Ministro António Guterres e a bancada do Bloco de Esquerda não eram propriamente debates fáceis.
Senhores deputados, creio que não haverá segunda volta, pelo menos não registro nenhuma inscrição para a segunda volta e, portanto, creio que podemos dar para o professor Pedro Rui Paulo Figueiredo, quer ser desmancha prazer e inscrever-se para a segunda volta, faz favor. Pergunto se mais algum dos seus deputados pretende intervir. Não? Portanto, o senhor deputado Rui Paulo Figueiredo terá o monopólio da segunda volta. Dispõe de 3 minutos, como se sabe. Tem a palavra.
Senhor Presidente, do modo breve, eu não quis fazer a figura da interpelação há menos há pouco, mas dizia o senhor deputado Nuno de Encarnação que não era verdade que governantes do PSD não fossem chamados. Que estivessem aqui presentes e que era em razão da matéria que por exemplo, o Dr. Ferro Rodrigues tinha sido aqui chamado. Nós, pelas intervenções dos senhores deputados do PSD e pela ausência delas, ficámos absolutamente esclarecidos quanto à necessidade absoluta que o PSD tinha e o CDS de ouvir o Dr. Ferro Rodrigues. Aliás, registámos variadíssimas perguntas, certamente, sobre a concessão Beira Litoral e Alta, e registámos muitas perguntas sobre a concessão Norte Litoral. É que, de facto, o Dr. Ferro Rodrigues tinha não só exercido durante pouco tempo as funções, mas tinha respondido de modo exemplar e cabal a tudo aquilo que era suscetível de ser avaliado por esta comissão de inquérito. Aliás, já tínhamos assistido a algo semelhante a semana passada, em que também o Dr. Jorge Coelho tinha respondido a tudo por escrito e a maioria entendeu que deveriam ser ouvidos. E depois também não lhe fizeram nenhuma pergunta sobre as matérias em concreto. Tivemos aqui várias perguntas sobre teoria geral. Mas pelo menos esta audição serviu para registar duas coisas, a propósito das intervenções dos meus colegas deputados do PSD e do CDS. A primeira é que, de facto, há uma visão de esquecimento do interior que perpassa por todas as políticas e também pelas parcerias público-privadas, no caso das autoestradas, entre o PSD e o CDS. E uma segunda nota é que já vem de longe o facto do CDS, em vários governos, ser apenas e só responsável por aquilo que considera que é positivo, porque parece que os membros do CDS também não tiveram, faltaram todos ao Conselho de Ministros e às reuniões de secretários de Estado durante os governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, porque não tiveram nenhuma intervenção em nenhuma parceria pública ou privada. Nós, todas as outras, todos os membros do CDS, secretários de Estado e ministros, não tiveram presentes nos Conselhos de Ministros e nas reuniões de secretários de Estado. É mais ou menos como agora, a parte boa é do CDS, a parte má é do PSD, nunca há nenhum elogio de membros do CDS responsáveis do PSD. Para terminar, Sr. Presidente, só para recordar ao Sr. Deputado Nuno Encarnação que nós gostávamos de ouvir, e infelizmente não conseguimos, o Dr. Marques Mendes, a Dra. Manuela Ferreira Leite, o Dr. Sérgio Monteiro, o Dr. Vítor Gaspar, o Dr. António Mexia, Álvaro Santos Pereira, Maria Luísa Albuquerque, tudo sobre estas parcerias em concreto. E também gostávamos de ouvir, e a maioria chumbou variadíssimas vezes, responsáveis das comissões de negociação. Teria sido muito mais relevante do que ouvir o Dr. Ferro Rodrigues ou o Dr. Jorge Coelho. A maioria fala muito de custos-benefícios, chumbou a audição dos responsáveis pela elaboração dos custos-benefícios e, como disse muito bem o deputado Renato Sampaio, também parece que tem uma fixação com determinado consórcio e com determinada empresa, porque variadíssimas propostas que aqui foram apresentadas para ouvir outras empresas noutras parcerias público-privadas foram chumbadas. De facto, e mesmo para concluir, concluir, Sr. Presidente, nós temos aqui uma comissão que, em razão do seu objeto e da sua matéria, já deu o que tinha a dar. O PSD apenas e só gosta de fazer um ou outro número político que nem sequer lhes tem saído grande coisa, mas nós estávamos muito mais interessados, mas infelizmente a maioria não quer, em aprofundar algumas matérias para que pudesse sair daqui o manual de boas práticas daquilo que há a melhorar em termos das parcerias público-privadas para o futuro. Mas esta maioria apenas e só quer fazer uma espécie de comissão de acusação de responsável do Partido Socialista e de branqueamento de responsáveis do PSD.
O Sr. Deputado não quis recorrer à interpelação à mesa, o que eu lhe agradeço, porque nesse caso teria que ser a mesa a responder-lhe, mas também não fez propriamente uma pergunta ao Sr. Deputado Ferro Rodrigues. Em todo o caso, como regimentalmente foi assim, tenho que lhe dar a palavra para responder, querendo.
Não, eu não me vou imiscuir nos trabalhos da Comissão, eu compreendo o sentimento, mas não vou tomar posição sobre essa matéria. E, de qualquer maneira, gostei muito de estar aqui neste bocado. Muito obrigado.
Bom, vamos dar por concluídos os nossos trabalhos e quero, portanto, agradecer ao Vice-Presidente Eduardo Ferro Rodrigues a colaboração com os trabalhos desta Comissão e lembrar que amanhã às 17h30 teremos nova reunião para ouvir o engenheiro Pedro Cunha Serra, exatamente. Senhores deputados, até amanhã, muito boa tarde, estão encerrados os trabalhos.